Começa agora, Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu. E eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Chico Pereira. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Parlamentares paranaenses pedem não renovação nos contratos de pedágio do Paraná.
Funasa garante recursos do PAC Saneamento no Paraná.
Entrevista com o secretário do MEC sobre a unificação curricular e o portal da Base Nacional Comum Curricular.
Grupo de trabalho vai debater decreto do programa Mais Especialidades.
Esta semana, a bancada Paraná na Câmara dos Deputados discutiu a renovação dos contratos de pedágio por parte da União. A extensão da delegação constitui a primeira etapa para que o governo estadual negocie a antecipação da renovação dos contratos com as atuais concessionárias de pedágio. Tais contratos acabam só em 2021. Mas a tentativa de renovação defendida pelo governador Beto Richa, do PSDB, pode ser feita já a partir de agora.
Isso mesmo, Nayara. Na ocasião, um ofício foi assinado por 27 dos 54 deputados estaduais contra a prorrogação do convênio de delegação de 1.800 quilômetros de rodovias federais para o estado. O deputado federal Zeca Dirceu também esteve entre os parlamentares presentes e se posicionou contra a renovação da medida taxativa e destacou a importância da união dos parlamentares estaduais e federais.
Participei de forma muito atenta à reunião da bancada dos deputados federais do Paraná com os membros da CPI do pedágio lá na Assembleia Legislativa do nosso estado. Estiveram aqui o deputado Péricles, do PT de Ponta Grossa, e também o deputado Luersin, do PDT do Sudoeste do Paraná. Uma conversa muito esclarecedora, onde os deputados mais uma vez puderam confirmar quanto que o Paraná vive uma situação extremamente prejudicial ao interesse do setor produtivo e ao interesse dos paranaenses quando a gente olha a realidade do nosso pedágio. Pedágio que foi instituído lá atrás, ainda na época que governava o Brasil o PSDB, Fernando Henrique Cardoso, e também governava o Paraná, Jaime Lerner, mas que infelizmente um pedágio que tem sido objeto de flexibilidades, de facilidades nestas duas gestões do governador do PSDB, Beto Richa, que agora propõe uma prorrogação, sem dizer muito bem o porquê, o como, e nós, é claro, estamos nos manifestando contrariamente aqui em Brasília qualquer tipo de prorrogação dos contratos de pedágio do Paraná, a não ser que haja um sinal claro, uma garantia clara, é claro, de redução de tarifas, de ampliação de obras, que até agora nenhuma das concessionárias fez de maneira objetiva e de maneira bastante concreta. Temos dialogado com o governo federal, com o Ministério dos Transportes, com a NTT, com o DENIT, com a própria presidenta Dilma, para que nenhuma negociação seja feita sem um amplo debate, sem uma ampla transparência, para que mais uma vez não ocorra o que ocorreu no passado, fique só consolidado os interesses das empresas, das concessionárias de pedágio e saia perdendo mais uma vez o povo paranaense, como infelizmente aconteceu ao longo dessas últimas décadas.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Zeca Dirceu defendeu mais uma vez uma série de projetos de interesse da Santa Casa de Campo Mourão, em Brasília, esta semana. O deputado esteve fazendo tratativas no Ministério da Saúde e outras instâncias do governo federal em busca de melhorias no funcionamento da instituição filantrópica. Entre as solicitações defendidas está o processo de habilitação da Santa Casa de Campo Mourão como referência hospitalar em gestação de alto risco. A inclusão do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o PRONON, e na Política de Urgência e Emergência.
Hospital Santa Casa de Campo Mourão é uma entidade filantrópica de caráter humanitário que presta serviços médico-hospitalares. A instituição é referência da Rede Paraná de Urgência na região centro-oeste do estado e presta atendimento básico e especializado em diversas áreas, como maternidade, UTI neonatal, oncologia, pediatria, nutrição, entre outras. Zeca destacou a importância de se investir na instituição filantrópica.
Eu conheço a Santa Casa de Campo Mourão, como conheço muitas outras Santas Casas pelo Paraná fora. Sei da importância dela para a região da Concan e tenho me dedicado muito em Brasília a fazer com que esses projetos, esses investimentos, esses pedidos tramitem da maneira mais rápida possível nos órgãos federais, em especial no Ministério da Saúde. Já perdi as contas quantas vezes visitei a Santa Casa, foram inúmeras vezes ao longo de todos esses últimos anos. Tenho recebido aqui em Brasília inúmeros prefeitos e na conversa com eles sobre os temas da saúde, sempre vejo que a Santa Casa desempenha para a região toda um papel muito relevante no que diz respeito ao atendimento hospitalar, às questões de urgência e emergência e também um atendimento importante, especial e diferenciado, que é o atendimento da oncologia dos doentes que são atendidos na questão do câncer. Por isso, todo o empenho, toda a minha determinação aqui para ajudar a tramitar esses projetos e que a Santa Casa cada vez mais tenha força, cada vez mais possa avançar.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Durante a semana, o deputado Zeca também esteve com o presidente da Fundação Nacional de Saúde, Antônio Henrique de Carvalho Pires, em Brasília, tratando de obras em saneamento básico no Paraná. Na reunião, o presidente garantiu que todas as obras de saneamento iniciadas ou aprovadas pelo Ministério da Saúde no Paraná não serão interrompidas e os recursos devem chegar aos municípios como previsto pelo Programa de Aceleração do Crescimento.
É verdade, Nayara. Os projetos do PAC Saneamento visam aumentar a cobertura de coleta e tratamento de esgoto, proteção dos mananciais, despoluição de cursos d'água e no tratamento de resíduos sólidos. Os municípios que receberão os recursos foram divididos em três grupos, separados pelo número de habitantes e região do país. O deputado Zeca saiu da reunião otimista com relação ao parecer da FUNASA.
É uma honra muito grande ter sido recebido na mesma semana, tanto pelo presidente da FUNASA em Brasília, como pelo superintendente do Paraná lá em Curitiba. Tratamos de uma quantidade muito grande de projetos, de investimentos que estão garantidos ao estado do Paraná. São obras de saneamento, com ampliação de redes de coleta e tratamento de esgoto, são obras de sistema de abastecimentos de água para áreas urbanas e também para áreas rurais, que tem uma demanda muito grande no Paraná. Também investimentos da FUNASA no tratamento, na coleta e no cuidado com resíduos sólidos, investimentos na aquisição de caminhões coletores de lixo, da estruturação de aterros e tantas outras ações. Muitas dessas ações, ações do PAC. As duas reuniões foram produtivas, lá em Curitiba uma série de pendências técnicas estão sendo equacionadas junto aos prefeitos, junto aos municípios, e em Brasília já há um volume de recursos disponível que vai proporcionar um volume de pagamento maior da execução dessas obras e também que vai permitir o início de novas obras que estão conveniadas, garantidas, mas ainda não tiveram a sua ordem de serviço dada.
Siga o Zeca no Twitter, arroba Zeca _ Dirceu.
O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, assegurou que o governo não vê nenhum impedimento em debater o decreto 8.497 deste ano, que cria o Cadastro Nacional de Especialistas, assinado recentemente pela presidenta Dilma Rousseff. A declaração foi feita após a reunião que ocorreu entre líderes da base, da oposição e do governo, na liderança do governo na Câmara dos Deputados. Ele anunciou a criação de um grupo de trabalho para a iniciativa de criação do programa Mais Especialidades.
Exatamente, Nayara. Após o sucesso do programa Mais Médicos, agora vem sendo articulado a criação do Mais Especialidades. O grupo de trabalho proposto será formado por representantes dos Ministérios da Educação, da Saúde, da Associação Médica Brasileira, do Conselho Federal de Medicina e de 3 a 4 deputados. O colegiado terá 15 dias para apresentar a proposta e o deputado Zeca se mostrou confiante com relação à novidade.
Do mesmo jeito que diante da polêmica e gritaria no momento lá atrás, há 2 anos atrás, quando se instalava o programa Mais Médicos, eu tive a postura de ficar ao lado do governo federal, principalmente ao lado do interesse da população, no debate, em toda a polêmica que envolve agora o programa Mais Especialidades, a minha postura será a mesma. Ampliar as ações de especialidades médicas, diminuir a espera para consultas, exames e procedimentos de especialidades é extremamente urgente. Eu tenho cada final de semana visitado diferentes cidades e regiões do Paraná e percebo que a população tem muita dificuldade do atendimento de especialidades médicas. Por isso, estou junto com a presidenta Dilma, estarei na defesa da proposta do Ministério da Saúde para que a gente possa avançar rápido e o Mais Especialidades, que é um grande programa que tem muito dinheiro disponível para esse ano de 2015, possa sair do papel e se tornar uma grande realidade. É natural que conselhos, entidades médicas, muitas vezes tenham dificuldade de compreender propostas inovadoras e arrojadas, como foi lá atrás o Mais Médicos e como é hoje o Mais Especialidades, mas cabe a nós, cabe ao governo federal fazer todo tipo de esclarecimento e de maneira alguma recuar, pelo contrário, avançar cada vez mais na implantação dessa proposta. O Mais Especialidades, assim como foi o Mais Médico, será uma ação polêmica, mas uma ação exitosa que será aprovada pela grande maioria da população e que da minha parte terá todo o empenho e dedicação para que possa avançar na Câmara dos Deputados.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Está ouvindo esse som? Esse é o som de um criador do mosquito da dengue. E esse? Esse é o som de um criador que, por falta de cuidados, virou foco do mosquito da dengue. O mosquito da dengue está mais perigoso, porque transmite também a chikungunya. Convoque a família e os vizinhos para o combate aos criadores. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu. Esta semana, a nossa repórter Bárbara Brandão fez uma matéria sobre as novas instalações do Instituto Tecnológico Federal do Paraná, em Goiôerê. Bárbara, conta pra gente o que está mudando por lá.
Olá, Nayara, deputado. As obras na estrutura do campus do Instituto Tecnológico Federal do Paraná, em Goiôerê, já estão em fase final. A previsão é de que ainda neste ano ocorra a inauguração e, além disso, a instituição também está pleiteando a mudança na condição de campus avançado para campus. Na prática, isso significa que o IFPR de Goiôerê poderá se tornar autônomo. Desde fevereiro deste ano, os alunos de Goiôerê e região já estão usufruindo do IFPR em outro prédio. E agora, com a pintura, instalações elétricas e de internet prontas, o próximo passo é construir o muro e a limpeza geral do prédio, para assim a nova sede ser inaugurada. O diretor-geral, José Matheus Bido, falou um pouco sobre a importância desta obra.
Essa obra, mais do que um prédio, a constituição de uma escola ou de uma possibilidade de educação da rede federal, agrega e muito, não somente a Goiôerê, mas em toda a micro-região. É possível, sem dúvida nenhuma, acreditar no potencial desta micro-região. Nós, do Instituto Federal, viemos a Goiôerê exatamente para dar o suporte à comunidade local e à comunidade regional para que a educação possa realmente desenvolver esse papel de dar ao ser humano uma condição de mudança de vida.
Já o deputado federal Zeca Dirceu, que é membro titular da Comissão de Educação na Câmara Federal, destacou a luta para a construção do campus e lembrou o empenho de lideranças municipais.
Não tenho dúvida nenhuma da importância desse campus do Instituto Federal Tecnológico do Paraná para Goerê, por isso tenho me dedicado muito, desde quando surgiu a ideia lá atrás, liderada pelo vice-prefeito Torres, até o momento em que anunciamos os investimentos para a obra e até essa fase final em que a obra está praticamente concluída. Todas as semanas tenho me dedicado a fazer articulações políticas que possam fazer as coisas darem certo. E agora entramos nessa etapa final, pensando já na inauguração da sede do Instituto Federal, como também em tornar ele um instituto independente. Por mais que haja uma boa relação, uma harmonia, uma parceria importante com o campus de Moarama, a ideia sempre foi que Goerê tivesse um campus próprio, um campus independente, que, é claro, pudesse oferecer o máximo possível de cursos e de benefício a toda a região.
Para a obra, foram disponibilizados mais de 4 milhões pelo governo federal. O primeiro bloco da unidade profissionalizante vai contar com salas de aula, laboratórios, biblioteca, ala administrativa e estacionamento. E está localizado às margens da rodovia PR-180. Bárbara Brandão, de Goerê, para o Transparência e Ação. Voltamos ao estúdio.
Obrigado, Bárbara.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, prorrogou para o dia 28 o prazo de envio do Censo Escolar da Educação Básica de 2015. O prazo seria encerrado no último dia 12 de agosto. O Censo Escolar é um levantamento de dados estatístico-educacionais realizado anualmente em todo o Brasil, sob a coordenação do INEP. Promovido com a colaboração dos estados, Distrito Federal e municípios, tem a participação de todas as escolas públicas e particulares do país.
Um levantamento muito importante, né, Nayara? Pois é a partir das informações do censo que se é possível formular, implementar, monitorar e avaliar políticas públicas voltadas para a educação. Além disso, o levantamento serve de subsídio para análise e estudos sobre as características da educação básica pública e privada no Brasil. Zeca Dirceu ressaltou a importância do censo escolar e destacou os prazos para o preenchimento do levantamento.